A Deus dará a nós, eu sei. Vitória a Deus dará a nós, eu sei. Se eu andar na sua luz.
Que Deus abençoe a todos nessa noite, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu creio que para nós é um enorme, né, privilégio podermos estar reunidos aqui no nome do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E principalmente que estamos vivenciando os últimos dias da noiva aqui nessa terra. E ela está tomando a palavra do seu Senhor para colocar a sua vida em retidão, né, com Deus, para poder ser transportada para o outro lado, né? Nós vamos tomar a escritura hoje para tomar o tema que estamos abordando, a apostasia parte 2, né? Vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas o pastor disse que nos últimos tempos, quem disse ali? O Espírito Santo. Ou o nosso Deus, como queira. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de anjos, anjos demoníacos, né? Oramos a Deus. Amado Deus e Pai Celestial, nós nos rendemos totalmente agora em Tuas mãos, entregamos esse culto em Tuas mãos e pedimos a Deus que Teu Espírito tome controle de nossas vidas e venha falar com nós. Venha também, Senhor, operar as Tuas maravilhas no meio do teu povo através da tua palavra original. Ajuda teus filhos, Senhor, de uma maneira especial. Tu é conhecedor, Senhor, de toda necessidade. Venha, ó Senhor, suprir todas elas, pois nós oramos e te agradecemos também em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tomai vossos assentos, irmãos. Antes de entrarmos nesse tema, eu tenho algo aqui que eu gostaria de salientar, né? Sempre é bom salientar. Nós temos visto recentemente, nesses últimos meses, essas últimas semanas, o movimento em prol de um concílio para conciliar as igrejas do mundo, né? E recentemente esteve também no Vaticano o líder dos mórmons e também uma igreja americana que é chamada Mega Igreja, né? Eu não me recordo o nome da pessoa. As maiores igrejas do mundo estão sendo contactadas, né? E eu estava vendo uma reportagem, que eu não tinha visto isso, quando o Papa esteve aqui no Brasil, ele foi visitar uma favela e nessa favela tinha uma Assembleia de Deus. Pediu licença, como igreja pública, entrou e pediu para os pastores se ele podia fazer uma oração de Pai Nosso todos juntos. Aí os pastores, né, fizeram uma rodinha junto com ele e oraram o Pai Nosso na igreja Assembleia e todos ficaram felizes. Isso é puro amor. ou não é? É isso que eles estão pregando, o amor. Mas o que eu quero mencionar para você é que, né, além de que alguns dias atrás também foi a união das três principais igrejas do mundo, né, que judaísmo, islamismo e catolicismo já estão unidos, e outras igrejas que devem estar a caminho também, né, irmão? Mas aqui o mensageiro nos fala na mensagem A Era de Filadélfia, uma profecia. Ele diz assim: mas quando começar esse... de união das igrejas, quando começar, eu não sei se já começou, penso que não, porque o irmão Brando diz: quando começar esse movimento, os santos serão levados no arrebatamento. Será que já começou? Começou ou não? Sim ou não? Então ficamos. Então você vê como a coisa está aí. Essa é uma das coisas que eu estou observando. Nós vemos também que o Vaticano está trabalhando junto com os judeus, não só na parte religiosa, mas na parte política, econômica também, para formar um pacto. Agora veja que o mensageiro nos fala também uma profecia, né? No primeiro selo ele diz assim: e depois da igreja ser tomada, Roma fará um pacto com... os judeus farão um pacto com Roma. Então veja, duas coisas estão acontecendo quase que simultaneamente. O pacto está às mãos e o líder da Igreja Católica está se movimentando para formar o movimento do Concílio Mundial de Igrejas. Mas quando ele começar, não quando ele está no meio, nem quando estiver no fim, veja, quando eles começarem a se movimentar, os santos serão levados. Quando eles quiserem assinar o pacto, ou quando assinarem, a noiva já foi. Então, irmão, e essas coisas foram profetizadas 50, 60 anos atrás e está acontecendo diante de nossos olhos. Mas se nós não vermos isso agora, vamos ver a grande tribulação. Estamos às portas, irmão. Isso pode suceder a qualquer hora. Então, por isso, devemos fazer o nosso autoexame com Deus para ver se a coisa está bem ou não. Pois bem, irmão, falando nosso tema, apostasia, parte 2, muitas pessoas falam apostasia. Apostasia tem várias maneiras de colocação, e eu estou colocando ela da maneira mais abrangente possível, né, o mais correta possível. E as pessoas não têm ideia o que realmente é apostasia, porque muitas pessoas estão vendo o fervor, né? Aleluia. Ou vejam as pessoas orando, jejuando, fazendo milagres, fazendo maravilhas, né? Vem todas essas coisas, eles pensam que isso é uma pessoa fervorosa. E a minha Bíblia diz que isso é mais provável que seja um apostata. Tanto que Mateus, naquele dia, vão chegar e dizer para Jesus: em teu nome expulsamos demônio. Então eram pessoas consagradas. Em teu nome fizemos muitas maravilhas. Então eram super consagradas. Em teu nome nós fizemos isso e aquilo, aquele outro, grandes milagres aí. Então, isso mostra que eram pessoas que viviam jejuando e orando. E Jesus disse assim: vocês são os apostatas. Não conheço vocês, praticadores de iniquidade. Apostatados. Porque eles estavam fazendo isso fora da palavra. Caim foi um grande fervoroso cristão, ou crente da época, melhor dizendo. Ele foi um crente fervoroso. Deus não aceitou aquilo, que não estava de acordo, né? Então, aqui quando a Bíblia diz que nos últimos tempos, né, haveria uma apostasia da fé, que as pessoas deixariam de ouvir o evangelho original, da fé original, para ouvir demônios, ou doutrinas, quer dizer, ensinamentos de demônios. Eu penso que uma pessoa sã, normal, se ela sabe que é o demônio que está falando com ela, ela não vai ouvir o demônio. Só se ela é louca para ouvir um demônio. Se viesse agora o capeta aqui e dizer, eu vim aí hoje trazer um culto para vocês, eu penso que nenhum de vocês ia querer ouvir o demônio, ou iam ouvi-lo. Então veja que esses demônios devem vir diferente de aquele bicho feio, tem que vir de uma maneira cristã, né? Como a Bíblia diz que o diabo vem e se transfigura em anjo de luz. Mas a sua doutrina. Então, já nos dias apostólicos, já havia uma certa confusão acerca da palavra, né? Eles já estavam pregando um evangelho diferente do que o Paulo pregou. Aleluia. Por isso eles eram falsos. Estavam pregando já doutrinas de demônios nos dias de Paulo. Paulo tinha a palavra original. Aleluia. E o que é uma doutrina de demônio, irmão? Porque falamos tanto de doutrina de demônios e pensamos que isso é mandinga, que isso é mandar rogar praga. Não, isso não é isso. Doutrina de demônio, vamos ver uma doutrina de demônio. Veja a serpente, quando pregou para Eva, a serpente disse, aleluia, que Deus e sua palavra não eram verdadeiros. Era isso que a serpente disse para Eva. Deus e o que ele disse não é verdade. Isso é o que a serpente hoje diz, aleluia, que a Bíblia, que a doutrina de Cristo, que os ensinamentos apostólicos não são verdadeiros. Ou melhor dizendo, eles dizem, não é bem assim. Quem é esse que está lhe dizendo? É a mesma serpente que disse para Eva. Ele disse para Eva, não é bem assim, Eva. Não é bem assim. Veja, aí está a doutrina de demônios, porque o diabo ele vem para ir contra a palavra original. E a proliferação dessas coisas tem trazido a união das igrejas, o ecumenismo, a igreja única, a besta, né? A marca da besta, ou a besta do Apocalipse, aleluia, o qual a Bíblia diz que é o caminho largo, porque a apostasia vai unir todos os apostatas. Mas o Espírito Santo tem dito, né? Não vos deixarei órfãos. Veja bem, virei para vós e em vós mesmo, estarei convosco todos os dias, e profetizou que restauraria essa fé. Veja, traria para os filhos de Deus desse dia a fé dos pais apostólicos. E foi profetizado, e o próprio Senhor Jesus nos disse isso, disse, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Restaurará a palavra, como ele estava se referindo a Malaquias, dizendo, ele converterá o coração dos pais aos filhos, do coração dos filhos aos seus pais. Quem é os nossos pais? Nossos pais são os santos apóstolos, né? Então essa fé, no decorrer, desde aquele dia, durante os séculos, foi perdida. E muitos, na verdade, se apostataram da fé, né? A fé que uma vez foi dada aos santos, né? O que é apostasia? Apostasia é renúncia, é abandono da fé, né? Também é trair a fé por outro tipo de fé, negar aquela fé original, né? Não querer aquela fé ou a palavra original. Então houve durante esses séculos um abandono, chegando ao clímax nesse tempo, onde há uma renúncia total da fé original dada por Deus. Temos uma montanha de tipos de fé, mas raro encontrar a fé original dada por Deus. Agora, no livro de Judas 1:3, ainda ele repetindo isso, né? Ele diz, amados, procurando eu vos escrever com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aqui Judas está nos exortando. Ele está também profetizando, né? E exortando a nós a batalhar pela fé. Que fé? A batalhar pela revelação. Que revelação? Que uma vez foi dada aos santos, né? Essa é a fé, veja bem, que os apóstolos receberam. Essa é a única fé. A fé é o meio pelo qual as pessoas que o crente passa, né, ele adquire essa fé, e aí ele caminha por essa fé e entra em três processos, né, para chegar ao novo nascimento. Como Jesus ensinou, é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito. E isso é um processo que acontece na vida da pessoa. Quando Jesus ressuscitou, ele disse para a igreja: vocês fiquem aí, fiquem aguardando, esperando, para que se cumpra em vocês a promessa do Pai, né? E a promessa é que eles receberiam o dom do Espírito Santo. E o dom selaria o novo nascimento que já tinha ocorrido na vida deles. Então, esse processo tem três etapas. Primeiro, eles foram batizados nas águas, em João, foram então justificados. Depois vem o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, onde eles foram santificados. E logo a terceira etapa já era o novo nascimento e receber o dom do Espírito Santo. Então eles passaram por esses três processos juntamente com o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou me deter um pouquinho aqui para que não haja dúvidas, né, que podem se levantar. Eles foram batizados no batismo de João, porque era uma ordenança que todos fossem batizados, né, ali. Não havia até ali sido dado alguma ordem para batizar em nome do Senhor, né? Aleluia. Porém, não deixou de ser o processo de Deus para trazer o novo nascimento para a igreja primitiva. Posteriormente, depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, eles desceram as águas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, não para serem justificados, porque eles já estavam justificados, aleluia, falando da igreja primitiva, né? Porém, para cumprir com toda a justiça, para cumprir aquela ordem que foi dada, para que os demais que viessem ser agregada dali para diante, pudesse vir da forma correta para efetuar-se neles as três etapas da graça, né? Então, veja bem, eles passaram, os apóstolos, a igreja primitiva, pela santificação, que era o ensino de Cristo. Embora sendo eles religiosos, porém a religiosidade deles não servia para nada. Aleluia. O ensinamento de Cristo é que mudou a situação, né? Cristo lhe ensinou uma outra maneira de pensar. Né? Ele mudou a mente deles. E nós temos que ter uma nova mente, ter a mente do Senhor, como está aqui em 1 Coríntios 2,16, diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente do Senhor, ou a mente de Cristo, né? Então, ter a mente de Cristo é ter a sua palavra, ter a revelação do programa de Deus, ter a palavra em nosso coração. Qual palavra, irmão? A palavra original, o ensinamento correto, da forma como foi estabelecido, ensinado pelos santos apóstolos, que são nossos pais, né? Primitivos. Esse é o trabalho do Espírito Santo, levando nós de volta àquele mesmo ensinamento. Na mensagem A Personificação do Cristianismo, 111, ele diz assim: então Deus teve que te dar um novo coração, não remendado, um coração novo. Esse é seu intelecto com o qual você pensa, um novo modo de pensar. Veja, porque antes tínhamos uma outra maneira de pensar, ou pensávamos conforme a religião, conforme o que o papai e a mamãe ensinaram, conforme aprendemos em algum lugar. Então tínhamos uma concepção de Deus, um tipo de pensamento como funcionam as coisas, um tipo de coisa como devemos adorar a Deus, né? Mas quando recebemos o ensinamento correto, aleluia, que é o ensinamento da única fé dada aos santos, que é o ensinamento apostólico, então nossa maneira de pensar começa a ser correta, né? Então quando ele te dá um novo modo de pensar, isso é, aleluia, um novo coração. Logo isso vai lhe trazer um novo espírito, um novo desejo, e você vai ter desejo novo. Você vai ter desejo de andar nos preceitos de Deus. Você vai ter desejo de servir a Deus. Você vai ter desejo de estar envolvido nas coisas de Deus originais, né? Você está com a mente do Senhor. Na sua mente não tem futebol, sua mente tem Cristo. A tua mente não tem mundanismo, a tua mente tem Jesus Cristo. E assim por diante. É um novo desejo. E então, isso é o novo nascimento. Agora, uma nova maneira de pensar. Qual maneira? Pela única fé, ou única revelação dada aos santos, né? Pelo ensinamento de nossos pais apostólicos, né? Aleluia. Pois isso é o que o Espírito Santo está fazendo nesse tempo, por meio do espírito de Elias. Veja, não um homem, mas por meio de um espírito. E esse espírito operou num homem e hoje está operando em homens, né? Levando, já trouxe a palavra, levando-nos de volta à única fé dada, aleluia, aos santos, que é a fé, o ensinamento apostólico. E ninguém pode nascer de novo, não ser por meio da palavra original apostólica, dos pais apostólicos. Por isso tem pessoas que se esforçam a nascer de novo, eles são bom crente em bom tempo, e dali a pouco eles são uns bons demônios, porque não nasceram, não aceitaram a palavra original, não receberam a palavra original, ou nunca ouviram, talvez nunca vão receber, então nunca vão nascer de novo. Aleluia. E nós somente podemos entrar no corpo místico do Senhor Jesus Cristo por meio do batismo com o Espírito Santo, o qual vem somente por meio de 3 etapas, por 3 tipos de processos, né? Aleluia. Então, depois que aqueles apóstolos receberam o dom, começaram, então, a pregar a fé ensinada por Jesus. Começaram a pregar as pessoas. Está isso relatado no livro de Atos, que você tem na Bíblia. Ali está um relato da forma como eles trabalharam, anunciando agora aquela fé, ou aquele ensinamento. E tanto judeus como gentios se converteram para aquela fé, a fé dada por Deus aos apóstolos. A fé é a revelação, o ensinamento correto. E eles pregavam que Jesus Cristo, que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Veja bem. E que Jesus tinha cumprido toda a lei. Aleluia. Depois de muitos anos sendo propagado a fé original, o próprio São Paulo advertiu os crentes que, mais cedo ou mais tarde, homens se levantariam com doutrinas e dogmas no meio do povo, trazendo tradições para o povo, para desviar as pessoas no seu destino. O seu destino eterno está no que você aprende e vive. E em vez, então, de olhar para Jesus, eles iam fazer as pessoas colocar os olhos em diferentes tradições e coisas diferentes, ou colocar seus olhos em líderes e assim por diante. Então, Paulo já fazia isso, já exortava. E o próprio Judas, do livro de Judas, né, exorta e também adverte que muitas pessoas, por ouvirem demônios, veja, por ouvirem, perderão a fé. Como vão ouvir o demônio? Não é bem assim, irmão, não é assim. Não é assim. É o que mais gente ouve, não é? Não é assim. Não, mas ali, irmão, está escrito. Não, não é bem assim. Você gostaria de estar com Eva para ver como a serpente pregava? Não, não precisava estar lá. Você só parar aqui, alguém já vai dizer, não é bem assim. Eu disse, olha aí a serpente com cara de gente. Tá? Aleluia. E também eles afirmam que Deus mente. Veja, o mesmo demônio que disse para Eva, Deus é mentiroso, Eva. Não, mas ele disse que nós vamos morrer. Não, vocês não vão morrer nada, ele é um baita mentiroso. Aleluia. Nós vemos muitos mentindo hoje, inclusive naqueles que se dizem crer na mensagem, como está escrito em 1 João 5,10. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu filho deu. Deus deu testemunho do seu filho. Esse é meu filho, esse sou eu, filho mesmo, sozinho, eu sou tudo. Não, eu, Deus, estou dizendo, esse é meu filho amado. E se você não crê assim, você é um pregador serpente. Está dizendo, não é assim. E dizendo, Deus mente. É o mesmo demônio lá do Jardim do Éden. E tem os que ainda discutem com Deus. Como diz, na mensagem, mudou Deus alguma vez seu parecer acerca da sua palavra, 126? Vem, foi isso que Caim fez, ele discutiu com Deus. Aleluia. Foi isso que Coré fez, ele discutiu com Moisés. Não é para nós discutirmos. Não, nós lançamos fora as justificações. Nós cremos em Deus. Não importa o que o restante diga, nós cremos em Deus e não discutimos com o que Deus diz. E ponto final. Então, Judas nos adverte pedindo que venhamos lutar pela fé que eles tinham recebido, para não se desviar daquela fé que eles receberam, aquele ensinamento que eles receberam, aquela revelação que eles receberam, mas manter os princípios cristãos que tinham sido ensinados pelos apóstolos. Aleluia. Você sabe que a igreja de Deus tem princípios pelo qual ela vive, né? Todo tempo temos que ter um princípio. E todas as coisas que você tem, aleluia, você deve sempre ter princípios e viver por esses princípios. Você tem que crer em alguma coisa para caminhar ou para viver. Aleluia. Então a Bíblia aqui nos diz que nós temos que lutar por algo. Tem pessoas que lutam por muitas coisas, mas nós temos que ter uma luta mais preparada, ou melhor, uma luta mais alta, né? Porque de maior valor. Ah, e os discípulos nos exortaram que os crentes tinham que lutar por esses princípios. Qual princípio, irmão? Aleluia. O princípio daquilo que Jesus ensinou aos apóstolos. Aleluia. Ensinou os apóstolos, ensinaram os seus convertidos. Ensinaram o quê? A doutrina ou a fé original. Porém, hoje o problema já está instalado em nosso meio, no mundo, né? Temos diferentes denominações, temos igrejas evangélicas ou mesmo a católica, e cada um está lutando também, mas pela sua fé particular. Os batistas lutam pela maneira deles crerem. Os pentecostais, incluindo as megas igrejas, como também igrejas do Show da Fé, Assembleia Mundial, que são todos tipos de pentecostais, né? Também lutam da maneira que eles veem as coisas. Nós enxergamos assim e eles lutam por aquilo. Essa é a sua fé. Todos têm uma ideia de como você está seguro e salvo. Todos eles têm essa ideia. Todos pensam que você deve ver da maneira que eles veem as coisas. Ou então você está perdido. Aleluia. Não é assim que eles dizem? Se tu não é adventista, tu está perdido. Se tu não é da nossa igreja, tu está perdido. Se tu não é católico, tu está perdido. Se tu não é dessa igreja, tu está perdido. Não é assim? Porque eles estão lutando por essa fé. E isso é um dogma. que é dogma ainda, vocês se lembram? Dogma é uma caixa de bombom. É? Que é dogma? Esqueceu o que é dogma? Então qualquer um pode falar para você e você cai no dogma. O que é dogma? Poxa vida, irmão, vocês têm a mente curta? Quem fez gol no último campeonato do Brasil? Garanto que você sabe quem fez o gol. Mas o que é dogma? Mais ou menos. É um princípio de fé definido pela igreja. Nossa igreja crê assim. Isso é um dogma, tá? Não um princípio de fé definido pela palavra. É um princípio de fé definido pela igreja. Nossa crença é assim, nossa crença é assada, tá? Por exemplo, a igreja católica prega que você deve se ajuntar a eles ou então você está perdido. Isso é um dogma, tá? Aleluia. É um ensinamento deles. Eles creem que podem perdoar pecados. Também creem que tudo que eles ligarem aqui é ligado no céu, porque eles tomam isso da palavra, né? E isso até mesmo alguns que dizem crer na mensagem da hora também pregam, anunciam essas coisas, né? Que eles também têm poder de perdoar pecado e ligar tudo o que quiser no céu, né? Ligam aqui e vai ligar no céu. Então você vê que esse é um espírito da mãe católica. Então esse espírito está inclusive dentro do contexto daqueles que dizem crer na mensagem. Aleluia. Nós perdoamos pecados. A igreja católica faz 2000 anos que está fazendo isso. Vocês estão atrasados. Ah, aqui nós ligamos tudo, aqui qualquer coisa nós ligamos e Deus tem que ligar lá no céu. A igreja católica está 2000 anos, então ela já está, deve estar quase no céu já. Veja. Porque isso é um dogma, nós cremos assim. Mesmo as igrejas chamadas evangélica ou cristã não são diferentes da igreja católica, pois também tem os seus dogmas. O que é dogma? O que é dogma? O que, que é? O que, que as igrejas evangélicas e outras que não são católicas também têm dogmas igual à igreja católica? O que é dogma? Um princípio de fé definido pela igreja. A igreja, a assembleia tem essa fé, a igreja, o show da fé tem essa fé, a igreja do chapeludo é assim, a igreja não sei de quem é assado, é assim, é o dogma. Então, na verdade, eles são tudo meio parecido na maneira de atuar. Os evangélicos atuam muito parecido com o catolicismo, pois introduziram dogmas, tradições para dentro do seu círculo religioso. Eles atuam no... praticamente igual. Muitos condenam, eu vejo as pessoas condenando a igreja católica por ter iniciado e pregado esses dogmas e tradições. Aleluia, eu vejo isso. Ah, ela está errada, é isso mesmo. Aleluia. Porém, esses mesmos que pregam a igreja católica atuam como ela. Tem os seus dogmas e tem suas tradições. Então, quem que eles são? Igual a mamãe. E eu não estou colocando aqui até grupos da mensagem, são igual a mamãe católica. Tem seus dogmas. Aleluia. Aleluia. E eles fazem como a igreja católica faz. Todas as igrejas fazem, inclusive grupos da mensagem fazem. Eu estou colocando isso um pouco a mais, né? E eles fazem o quê? Para guiar o povo para os seus dogmas. Então, guiar o seu povo para os princípios de fé estabelecidos naquela igreja. Guiar o povo para as suas tradições, de como eles acham que deve ser. E nunca levam e nem podem levar o povo de volta à fé dos apóstolos. O ensinamento dos apóstolos. Não podem fazer. Não o podem fazer. Aleluia. E por que eles se esforçam em conduzir as pessoas para os dogmas? Para manter o povo dentro das suas denominações, ou dentro das suas igrejas. Tá? O que eles fazem para manter os membros dentro da igreja? Vamos ver. Aleluia. Eles mostram para os seus membros que eles estão certo e os demais estão errados. Não é assim? Sim ou não? Ó, nossa igreja está certo, os demais estão errados. Aleluia. E isso eles fazem para manter o povo na igreja, na denominação deles. Eles dizem assim: cuidado com aqueles lá, ó, aqueles lá estão errados. Tá? Cuidado com aquele ali, ali é o demônio. Cuidado aquele lá, aquele é dualista, olha, olha. Tá? E o que eles fazendo isso, eles produzem no povo? Medo nas pessoas. E eles ficam com medo de nós. Você sabe que muita gente não vem aqui porque tem medo de nós? Tem pessoa que nem nos conhece, eles dizem assim: São Leopoldo, ah, o capeta. Já está na mente deles, é o capeta. Fala, tabernáculo, São Leopoldo, Deus me livre, já ouvi falar aquilo, o Belzebu. Sim ou não é assim? Sim. Introduziram medo? Isso é a mesma prática que a Igreja Católica faz. Essa é a mesma prática que todas as denominações fazem. Então, qual a diferença deles e dos católicos? Nenhuma. Eles dizem, cuidado com aqueles irmãos lá, né? Porque eles estão errados nisso e nisso e naquele outro. Cuidado com eles. Até os bancos deles são vermelhos. Será que é mesmo? Aleluia. Então as pessoas, irmãos, têm medo. Elas ficam com medo. Eu preguei isso aí, a pior coisa que o diabo pode botar é medo na pessoa. E você sabe quem mais põe medo nas pessoas? As religiões. Medo. As pessoas têm medo, né? Aleluia. E por terem medo, não podem vir nesse lugar. Porque eles estão cheios de medo, né? Porque eles têm um conceito que todo mundo está errado, menos eles. Esse é o sistema denominacional. Aleluia. É um conceito que há na igreja, né? Ou nessas igrejas. E cada igreja acha que eles são certos e os demais todos são errados. Aleluia. Veja, um conceito. Então isso mostra a grande confusão religiosa que nós encontramos hoje. Não deve haver essas coisas em nosso meio, porque somos cristãos, né? E realmente temos uma fé para lutar por essa fé. Temos uma fé que devemos lutar por essa fé. Não pela fé da igreja, não pela fé da minha igreja, a minha fé, não é essa fé que você tem que lutar. Tem que lutar pela fé que foi dada aos santos. Aleluia. Então, por qual fé vamos lutar? Vamos lutar pela fé católica? Vamos lutar pela nossa fé? Vamos lutar pela fé batista? Vamos lutar pela fé da testemunha de Jeová? Vamos lutar pela fé dos mórmons? Aleluia. E hoje nós vemos essa briga terrível, porque cada um peleia pela sua fé. Cada igreja briga pela sua fé. Raramente você vê uma igreja peleando pela fé dada aos santos. Ou defender o original palavra de Deus. Então, devido a essas coisas, o movimento anticristo está tendo sucesso. E terá sucesso em unir todas as denominações, pois todos lutam por semelhantes propósitos: manter os seus membros, manter o seu ganho, manter a sua fama, manter suas crenças. Então eles lutam por isso. E o anticristo vai trabalhar bem em cima disso, porque eles estão lutando por uma fé falsa, por uma fé própria. Nós deveríamos lutar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Aleluia. E para nós fazermos isso, nós temos que ter nossa mente, o nosso coração aberto e honesto com nós mesmos para ver isso, né? e realmente crer no que os apóstolos falaram. Porque o Elias, esse dia, ele foi nos levar diretamente para essa fé que estava perdida. E essa fé não é apenas fazer parte de uma igreja. Ah, eu faço parte dessa igreja. Não. Aleluia. Não é só ser batizado nas águas e dizer, ó, estou tudo bem, estou batizado nas águas. Não, Senhor. Aleluia. Essa fé é uma revelação do plano da redenção. É uma única fé. Aleluia. E quando você perfeitamente entende isso, entende o plano de Deus, e ele está em sua mente, você tem a compreensão agora do ensinamento do Senhor Jesus. Aleluia. E você nasce da água e do Espírito, então literalmente acontece isso. Não simbolicamente dizer. Muitas pessoas têm um conceito que diz assim, bem, quando você é batizado, nas águas você nasceu de novo. Isso não é verdade. Nunca foi. Você já ouviu isso, as pessoas dizendo, nasceste de novo, fosse batizado nas águas. Tem um canto assim, né? Ah, agora tu nasceu de novo, batizou nas águas. Isso não é verdade, isso é mentira. Isso é o evangelho do anjo, né? Doutrina de quem? Do demônio. Porque tudo que ele ensina é contrário à palavra. Mas é tão bonito, irmão. É bonito, mas é diabólico. A Bíblia não diz isso. Você nunca vai ver pessoas batizadas nas águas e receber o Espírito Santo imediatamente. Não existe isso. Aleluia. Eles tinham um ensinamento lá apostólico, ensinar esses novos convertidos. Era um processo que eles tinham que passar. É um processo de justificação, santificação, né? Mudança de mente. Então, depois que você tem isso na mente, você atua. E então vem Deus selar. Então, havia uma promessa, aleluia, uma promessa para o futuro, né? Que para todos os crentes. Era uma promessa futura. Se aquele que for batizado, né, receberá o dom. Veja, é uma coisa futura. Aleluia. Uma vez que você se move em obediência, em primeiro lugar você tem que ouvir, e ouvir a coisa correta. E você então, quando ouve, começa a obedecer aquela coisa correta. E então você se move agora, ou vive em cima daquele ensinamento dos pais apostólicos. Agora você está vivendo aquilo que está escrito na Bíblia. Então, Deus, depois que ele vê que você está agora vivendo, você ouve, está na mente, você pratica, começa a viver aquilo, começa a viver. Isso é santificação. Já você já foi justificado, agora está santificado. E a palavra se torna uma semente, você atua e obedece a palavra. Então, Deus vem e lhe dá o batismo com o Espírito Santo, que é um selo que você foi obediente e crente na fé dada aos santos. Então, quando você tem a fé original, viveu a fé original, a fé apostólica, a fé dos nossos pais, você viveu aquilo, então Deus vem e vê que você está crendo e vivendo na única fé dada aos santos. Ele vem e sela a tua obediência. Esse é um obediente, sela ele. Está selado. Ele não precisa nem de trovão, nem de revelação mais nenhuma. Já está selado. Hoje tem tanta revelação, tanta fé. Na mensagem, o sinal 338 diz, o sinal é um indicativo que a compra foi realizada e que foi aceita. Agora, não se pode conseguir o bilhete do preço pago pela passagem do trem de ferro até que se pague o preço. E a única maneira de pagar o preço é simplesmente pagá-lo, correto? Como? Crendo nele, aceitando-o. Obediência completa à palavra de Deus inteira lhe dá direito ao sinal. Obediência completa, não parte dela. Ou no que se trata da sua denominação, porque as denominações trazem partes, mas ela toda, obediência completa à palavra. que é Cristo e traz você para dentro de Cristo. Se ele vem dessa maneira, eu desejo fazer isso. E você diz, não, não, eu não creio nisso. Você ainda não está na palavra, vê? Completa, agora observe, completa, agora obediência completa a toda a palavra de Deus, te dá direito ao sinal, dá direito ao dom, né? Então, quando nós pagamos, oramos, nós devemos ter o sinal para apresentar com a nossa oração. 437. E essa é a única coisa com a qual temos que nos preocupar agora, com o futebol. Essa é a única coisa com a qual nós temos que nos preocupar agora, com a janta depois do culto. Essa é a única coisa com a qual nós temos que nos preocupar agora. Aleluia. E há um problema no caminho, formando-se, amigo. Não vai demorar muito, problemas golpeando, você sabe disso. Seja você seguro de que o sinal está exposto. E o sinal é o Espírito Santo. Pois por um Espírito fomos todos batizados no corpo e feito participante da sua glória em nossa terra, lar, marcha para a terra prometida. Então veja que o sinal é o Espírito Santo, o batismo, o dom que desce quando você tem uma parte da palavra, que nem as denominações. E aí desce o Espírito Santo. Desce? Desce dons, não o doador. As denominações têm dons, não têm o doador. Nunca essas pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo. Nunca. Por isso que elas vão chegar naquele dia e vão apresentar tremendas pessoas, consagradas pessoas, ungidas pessoas, pessoas que faziam milagres, faziam paralítico andar morto, ressuscitado, nada de errado com as maravilhas. E eles foram lá, Senhor, olha só quem nós éramos lá. E Jesus olhou, vocês são os apostatas. Isso é terrível, irmão. Porque eles seguiram a sua fé, não a fé da palavra. Por isso você nunca vê as pessoas, irmão, sendo batizadas nas águas hoje e no mesmo dia ou no outro dia têm recebido o Espírito Santo, né? Porque as pessoas têm que receber um ensinamento, né? Um processo que acontece. Havia uma promessa de receber o dom do Espírito Santo, porém tinha que passar pelo processo. Aleluia. Você não, não, você, então, vamos dizer que as pessoas pensam que vir na igreja e aceitar Jesus, eles já são um cristão. Não são. Eles aceitaram, mas não são cristão. Quando os filhos são gerados, irmão, não nascem no mesmo dia, no outro dia. Leva 9 meses. É um processo para o novo nascimento. Aleluia. Quando chegarmos à igreja, você não nasceu ainda. É um processo que você deve passar até nascer de novo. Veja, as coisas naturais tipificam as espirituais. Então, indo de volta para os dias de Jesus, quando ele falou a Nicodemos, ele explicou para Nicodemos que era necessário nascer de novo. E Nicodemos não era qualquer tipo de pessoa, irmão. Ele era um líder religioso de grande importância em Israel. Mesmo assim, ele não pôde entender as palavras de Jesus quando ele começou a falar em novo nascimento. Isso não conseguia entender. E não é de admirar que muitos líderes hoje não consigam entender a palavra de Deus. Aleluia. Por isso, não nasceram de novo. Veja bem, muito menos suas congregações vão nascer de novo. É uma coisa triste, mas não poderão nascer de novo. Agora, apostasia, a palavra apostasia, vou repetir, significa negar, né, uma negação, significa trair a fé, né, abandonar a fé original, colocar defeito na palavra original. Eu vejo isso dentro da mensagem, eles colocam defeito na palavra original, dizendo, não é bem assim, o profeta disse diferente, ele é como se ele fosse um falso profeta. Esses são as serpentes. São os homens ímpios. Foi profetizado que haveria essa apostasia. Aleluia. Então temos que lidar com essas coisas. Foi o que causou grandes problemas na igreja primitiva depois da morte dos apóstolos. Começou a introdução desses dogmas. Por isso o Espírito nos chama. O Espírito Santo chama você, irmão. O Espírito Santo chama cada um de vocês para nós ficarmos nos princípios da fé que recebemos, né? E lutar por aquilo que recebemos. Qual fé? A fé dada aos santos, a revelação que está contida nesse livro, chamado Livro Apostólico da Igreja Primitiva. Nós temos um Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma fé, aleluia, a única fé, como diz lá em Efésios 4, 5, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aleluia. Então a revelação, essa fé é a revelação do plano de redenção da Bíblia, que nos ensina desde os dias de Abel até os nossos dias de hoje. É uma revelação do plano de redenção, o plano que nos tira dessa situação. Aleluia. E há só um batismo. E nós entendemos que o batismo do Espírito Santo coloca o crente no corpo místico do Senhor Jesus, no corpo sobrenatural. Você não é mais um ser natural, você é sobrenatural. Por isso você vê que a coisa é difícil, porque são poucos que entram aí. Aleluia. Esses são princípios, né? As outras coisas são dogmas. Veja, nós temos um Deus que é Pai de todos. Você concorda com isso? Veja, esse é um começo. A Bíblia diz que existe só um Deus. Não há dois deuses, nem três deuses. Existe apenas um Deus verdadeiro, um Deus todo-poderoso. Pode que haja outros deuses, né? Mas há um só Deus todo-poderoso verdadeiro. Mesmo essas coisas estão escritas aí na Bíblia. Mesmo com esses simples princípios aí, mais cedo, mais tarde, foram pervertidas essas verdades. Não há só um Deus, há existem três que formam um. Outros talvez pregassem dois deuses, e outros chegaram a concordar que é um Deus sem filhos. Aleluia. Deus tem filho ou não? E de todos os filhos, ele começou no segundo. O primeiro era ele mesmo. Veja, isso já é apostasia. Aleluia. Vamos ver, aleluia, como é que se perverteu. Lá no livro de Judas diz: pois certos homens se introduziram. Veja, certos homens se introduziram. Judas 4. Porque se introduziram alguns. Então, homens se introduziram. E o que esses homens estavam fazendo, irmão? Alterando os princípios dos pais apostólicos. Os princípios da fé, alterando, mudando, né? Como nós vemos hoje, continuo trabalhando. Não, Deus é tanto pai como filho. Eles estão dizendo que Deus mentiu. É o mesmo espírito da serpente. Aleluia. E esses homens, quando eles vêm, eles começam a incluir certas ideias agora no grupo, certas teorias, certos dogmas, que é princípios de fé diferente, introduzindo certos tipos de tradições. Nós temos um costume assim, nós temos um costume assado, aleluia, que não tem nada a ver com os fundamentos da fé. Você ainda está na igreja, irmão? Então eles vieram fazer o que? Mudar a graça de Deus em libertinagem. Que é libertinagem? É uma coisa depravada, corrompida, se tornam corruptos, pervertidos e estragados, né? Você sabe que uma laranja podre no meio de outras laranjas boas, sabe o que acontece? As laranjas boas fazem a ruim ficar boa. Como é que é? A ruim apodrece as outras. Aleluia. Então, quando esses homens entraram, eles começaram a distorcer a fé. A fé começou a sofrer mudança desde aquele princípio. As pessoas começaram a viver vidas diferentes, de uma maneira agora pervertida. Já não viviam mais como vidas santas. Tomaram certas liberdades, se tornaram libertinos. Param na frente de uma TV e olham pornografia. Olham na frente, sentam na frente da internet, olham tudo que é pornografia, libertinagens. E começam a viver qualquer tipo de vida. E isso se torna uma religião. Eles se tornam religiosos, apostatas. Perderam a fé, irmão. Perderam o ensino original. E sem essa fé, irmão, eles não vão nascer. Sem a fé, sem essa fé, ou essa revelação apostólica, eles não receberão o dom do Espírito Santo. Não serão reconhecidos por Deus. Não estarão agora, quando for transformado nossos corpos para entrar na segunda fase, ou a segunda fase já é a transformação dos corpos, eles não estarão ali. E vou dizer para os irmãos, não vou me surpreender que não aconteça isso antes de nós chegarmos no final do ano. Aleluia. Então, essa apostasia que estamos falando é para que o anticristo venha tomar o controle da humanidade. O diabo, para tomar o controle da humanidade, a humanidade tem que estar apostatada. Tem que estar todo mundo de acordo contra Deus. Contra o princípio da palavra. Tu vai em todo que é religião, todos concordam em partes e o resto não. O diabo concordou em partes também com Eva, mas não tudo. Deus também mente. Aleluia. Então, o concílio das igrejas, o qual também nós podíamos intitular o concílio dos apostatados da fé, né? Apostatado da fé original. O concílio dos contrários aos princípios apostólicos. Concílio dos contrários. É isso que é. Aleluia. Você deve viver pelos princípios da fé que foram dados a nós, os apóstolos. Você vê que isso é tão tremendo, irmão, que na antiguidade, quando aqueles irmãos tiveram que dar a sua vida, deram a vida por crer nisso que nós estamos falando aqui. Eles não se dobraram, não, nós vamos ficar, então vocês vão morrer, vão. Nós vamos queimar a casa e vocês vão. Você vai perder o carro, nós vamos tirar teu emprego, vamos te botar na cadeia, vamos te processar, vamos dizer, se fosse hoje, vamos te processar. Nós vamos incendiar aquele tabernáculo lá. Ah, se incendiar e Deus não guardar, eu largo, né, neném? Eles morreram, irmão. E aí, nós aí, negando a fé, sendo uns covardes, irmão, vamos querer sentar na mesma cadeira deles. Eles pagaram o preço. Não negaram essa fé. Não se apostataram. E estão na glória. E você e eu, onde vamos estar? Nós devemos viver de acordo com os princípios de fé que foram dados a nós pelos apóstolos. É muito difícil viver essa vida, irmão. Você tem que lutar para viver essa vida cristã. É por isso que você tem que batalhar, porque não é fácil. Se alguém me dizer que é fácil viver a vida cristã, ele está mentindo. É difícil, é batalhado, é lutado. Dia após dia, uma luta, o diabo sempre querendo tirar você da fé original. Porque esse é o caminho estreito, esse é o caminho da vida, como Mateus diz lá, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela, porque é mais fácil, é melhor. Aqui só falamos em prosperidade. Aqui a gente vem nessa igreja, dá tudo e ganha tudo depois, de carros e cavalos, e edifícios e navio, né? Que evangelho é esse? Estão preocupados em levar alguém para o céu? Nunca, né? Igreja católica também é assim. E porque estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e há poucos que até encontram essa porta. Mas olha, irmão, é verdade, parece que é mentira. Todo mundo fala de Deus, fala de Bíblia, mas quando tu diz, olha, aqui diz a Bíblia, aqui, ó, aqui fala sobre o casamento, não, nós temos nosso. Mas aqui diz assim, não, irmão, isso aí era do tempo. O mesmo evangelho da serpente. Aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não tem que fazer parte dessa apostasia. Você não tem que ser um apostata da fé. Você não tem que ser um dos que fica contra a fé, contra Cristo, anticristo. Né? Aleluia. Só porque é difícil, aleluia, você não tem que negar essa fé. Aleluia. Veja, você não tem que negar essa fé. Está difícil, eu vou negar a fé. Não. A dificuldade faz parte. Porque se não fosse, ele não ia dizer, não preciso batalhar pela fé, irmão, só tendo fé está bom. Não tem que batalhar por isso. Batalhar quer dizer você vai lutar diariamente para conservar essa fé na tua vida. E conservar até que Deus veja você obediente, cumprindo, crendo, com o coração aberto para a sua palavra, então vem o Espírito Santo e sela e te dá garantia que você vai estar do outro lado. Caso contrário, não, irmão. Aleluia. Então as pessoas hoje já vivem qualquer tipo de vida e dão uma desculpa. Bem, oh, irmão, nos dias dos apostólicos era diferente, lá não tinha TV, não tinha internet, aí era fácil, agora tem TV, tem internet, tem jabureco aí, né? Agora, né? Tem foforeco, tem de tudo aí. Baileco, né? Tem funk, tem rock, né? Lá os coitados nem sabiam que era rock, pastor, aí tu vê, é difícil, como é que tu vai passar o dia inteiro sem ouvir um rockzinho, nem que seja um rock evangélico, né? Para ele dar uma sacudida, né? O rock evangélico, aleluia, não existe isso, né? Hoje é um dia moderno, eles dizem, né? Aleluia, não podemos viver desse jeito, não é possível, irmão. Sabe o que é isso? São desculpas para negar a fé. Negar a Cristo verdadeiro. Isso são desculpas. Aleluia. Não dá, não deu, né? Oh, não dá, era impossível. Pensa bem, né, Jesus? É. Mas a Bíblia diz, é estreito o caminho, mas ele nos leva para a vida eterna. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele disse que estaria conosco todos os dias para nos ajudar a conservar essa fé até que recebamos o selo e tenhamos entendimento da nossa redenção, o processo da nossa salvação, o processo de nos assegurar para a vida eterna. Nos colocamos em pé para fazermos a oração, irmão. Aleluia, você ainda pode dizer aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oramos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Senhor, ouvindo e revisando a Tua palavra, queremos nos aproximar diante de Ti e dizer para Ti, Senhor, tem misericórdia de nós mais uma vez e nos ajuda a abrir o nosso coração, a nossa mente, para recebermos a palavra, não uma palavra diferente, mas a palavra dada aos apóstolos, aquela fé original. Nós queremos aquela fé, porque o espírito de Elias, ele veio para nos levar de volta àquele princípio de fé, porque se eles, crendo da maneira que creram, foram selados, quanto mais nós, Senhor. Ajuda essa igreja, aleluia, que ela possa ser mais que vencedora, que ela venha, Senhor, aleluia, a não ser apostata, mas serem verdadeiros cristãos, aleluia, que tenha a compreensão, o entendimento de Deus e nasçam de novo, aleluia, recebam o selo, e quando aleluia, a voz de trombeta, Senhor, quando soar a sua voz, aleluia, quando soar aquela voz, quando os mortos ressuscitarem, quando, ó Senhor, acontecer aquilo, e ó, nós queremos que nossos corpos sejam transformados e entrarmos diretamente para a eternidade, Senhor. Ó meu Deus e meu Pai,
Que nessa noite possa teu Espírito descer, aleluia, para ajudar a cada um a entrar diretamente a esse novo nascimento e serem selados com o Espírito Santo. Ajuda essa igreja, Senhor. Ajuda cada um, meu Deus. Eles não precisam negar a fé. Aleluia, que eles possam ser os verdadeiros cristãos do século 21. Que deram as suas vidas até, se for necessário, por essa fé que uma vez foi dada aos santos. Nós pedimos a tua graça, a tua bênção a todos, no nome de Jesus Cristo. Ainda com a cabeça inclinada, se há alguma pessoa enferma, se há alguma pessoa doente, ou alguma pessoa que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aleluia, quer fazer isso hoje, passe à frente. Aleluia, Jesus ainda salva, Jesus ainda liberta, Jesus ainda faz a obra na vida do homem e da mulher.